estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Semeando a Boa Nova de hoje está falando sobre aposentadoria. Aposentadoria é sinônimo de parar de trabalhar? E ligando para cá, a Nolita, a nossa querida Nolita, da Vila Formosa. Um abração para você, Nolita. A Nolita faz uma pergunta aqui bastante interessante. A Nolita pergunta assim: os espíritas, na espiritualidade, também trabalham e também possuem aposentadoria?
Eu achei que bom, né?
Seria um privilégio se não tivesse, né?
Nós já falamos sobre isso, né? Agora há pouco. O prêmio é o trabalho, porque o espírita entende, através de tudo que nós estamos falando aqui, até do que nos diz o Livro dos Espíritos, né, que o Mário já citou inicialmente, o trabalho para nós é prêmio. Para o espírita é prêmio, não é castigo, né? É prêmio. Então, quando nós buscamos o trabalho, porque nós somos sempre convidados, imediatamente, quase sempre que ficamos em boas condições, procuramos a casa espírita, e às vezes porque estamos necessitados de alguma coisa, estamos com alguma coisa descompensada, algum tipo de desequilíbrio financeiro, ou psíquico, ou afetivo, tal. Assim que nós somos colocados em ordem dentro da casa espírita, que nós ficamos bem, né? Estamos de alta, vamos dizer assim, o primeiro convite que nos chega é do trabalho. A casa sempre vai nos convidar a trabalhar, ou nos oferecer a oportunidade do trabalho, né? Então, o trabalho para nós é prêmio. Então, o espírita, todo espírita espera, né, ou deveria estar esperando, os que entendem, que leram, que observaram, que sabem sua vez é função, da função da evolução, ele está esperando o trabalho, quando chegar à espiritualidade, trabalhar, como já dissemos. O trabalho é o prêmio de quem está lá. Mesmo porque também, até resgatando um pouquinho que o Mário falava, nós falávamos um pouquinho antes do intervalo, o trabalho também é identificação. Porque desde os tempos mais remotos, dos tempos de Jesus e antes de Jesus, dos tempos de Moisés, as pessoas são identificadas pela sua profissão, né? Então era o Judas, oleiro, o José, o carpinteiro, né? O Mateus, cobrador de impostos. Todas as pessoas, quando se referia a uma pessoa, se fazia referência ao que ela fazia, porque é aquilo para que ela serve. Se ela está no mundo, ela tem que servir para alguma coisa. Por que que ela serve? Ah, é a Dona Maria costureira, né? É a Dona Maria cozinheira, é a Dona Maria rendeira, certo? É o Sr. José eletricista, é o Pedro, é a Aninha, que é caixa do Bradesco, né? É a Pena, que é caixa do Itaú, a fulana, que é gerente do banco, outro. Nós sempre nos referimos à pessoa pela profissão. E quando a pessoa aposenta, isso é uma coisa muito interessante que eu vou falar aqui agora, prestar muita atenção, por o seguinte: quando a pessoa aposenta e ela perde a profissão, e ela liga, primeiro telefone que ela faz para alguém, ela trabalhava no, na Firestone, por exemplo, né? Aqui é o Marinho da onde? É o Marinho da Firestone, né? Aí depois ele liga, ele aposentou. Quando ele liga para o amigo, para a pessoa: aqui é o Marinho. Marinho da onde? Ele não é mais da Firestone. Onde ele é, né? É o Marinho do Marinho. Então, coisa, bom, isso não serve para mais nada, né? Você não é de lugar nenhum, não.
Perdeu,
então, não,
a identidade.
Perdeu a identidade, né? É por isso que que se recomenda que a pessoa busque o trabalho voluntário e se identifique, procure uma identificação com alguma coisa que é eterna, que ela não perde, né, Mário?
Acho que você foi muito feliz na tua lembrança, Hélio, porque eu gostaria de, com a licença dos companheiros aqui, contar um caso que vivemos há algum tempo atrás. Quando, como a gente já noticiou alguma vez, uma das atividades do nosso núcleo espírita, o semeador, é a entrega da sopa, né, aos indigentes, aos moradores de rua aqui da... Isso na sexta-feira à noite. É um trabalho que existe, um trabalho voluntário, né?
Quantas pessoas trabalham nisso, hein, Marinho?
Olha, não são muitas. Nós temos um grupo de aproximadamente umas 20 pessoas que saem em caravana na sexta-feira.
Todas as sextas-feiras?
Toda sexta-feira. Faça sol, faça chuva, seja Natal,
levam
seja Ano
Novo.
Levam
sopa para as pessoas que
estão na rua. Levam sopa para as pessoas na rua. E o objetivo é mais a sopa, a conversa, o carinho humano, o
estímulo.
O atendimento moral, né? O sentido de mostrar que eles há quem se preocupe com eles. E à tarde, nós temos grupos que produzem a sopa, em grupo, em rodízio, né? Então, tudo isso é trabalho, tudo isso é voluntário. Mas o fato interessante é que, numa dessas oportunidades que o grupo estava servindo, estava procurando os indigentes pela rua, né? Porque a gente, o grupo sai com vários carros em caravana e vão entregando a sopa. Certa feita, nós soubemos de um morador de rua que estava morando numa condição bastante indigna, embaixo de uma das pontes aqui da Avenida do Estado. Quer dizer, imagina o que é morar ali embaixo, aqui no Estado, embaixo das pontes. E nós fomos relatados que esse rapaz, quando ele foi achado pelo grupo, porque ele estava escondido, né? O que se percebeu é que ele estava ali naquela condição de vergonha. Porque ele só quando ele foi achado, que ofereceram a sopa para ele, relatavam que ele só dizia: olha, eu sou um trabalhador, viu? Olha, eu sou um trabalhador. Aqui está a minha carteira profissional. Eu estou um trabalhador, né? Então, você veja isto que o
trabalho está associado à dignidade.
Veja isto que o Hélio colocou, que é a questão da identidade, né? E se nós formos lembrar, isso também está no Evangelho, né? Se nós lembrarmos da parábola dos trabalhadores da última hora, nós vamos ver que Jesus reforçou o aspecto também, quando ele disse que aquele trabalhador que foi contratado na última hora do dia, que ele ganhou o salário igual a todos aqueles que tinham trabalhado todas as horas do dia, né? E ao ser questionado por isso, ele deu essa resposta, né? Ele falou: não, esse trabalhador, ele era um trabalhador. Ele estava disposto ali, faltou trabalho para ele. Mas ele estava disposto, e por isso que eu, né, naquela parábola que ele contou, explicando como é que funciona no reino do céu as coisas, né? Então, essa questão da predisposição ao trabalho e essa dignidade, ela fala muito. E como o tema de hoje é a aposentadoria, nós estamos, na realidade, querendo convidar os amigos que estão aposentados, os amigos que estão prestes a se aposentar, que pensem nisso, né? Pense quando perder a identidade do trabalho que tem, né? O que vão fazer, né? Porque poderão estar vivendo mais 20, 30, 40 anos, né?
Depois eu queria falar sobre a diferença da mulher e do homem nesse caso.
Tá bom. Semana Boa Nova de hoje, nós estamos falando sobre aposentadoria. Aposentadoria é sinônimo de parar de trabalhar? É uma pergunta para você pensar e refletir um pouquinho. Nós não temos convidados externos, a nossa equipe está toda em apostos aqui, conversando sobre esse tema bastante atual, bastante importante aí. O Hélio queria falar um pouquinho sobre a diferença entre o homem e a mulher na questão da aposentadoria.
É porque, só complementando o que nós estamos falando, porque a mulher, ela lida melhor com isso quando ela aposenta do que o homem. Porque ela tem trabalho dentro de casa, né? Como o Mário falou agora há pouco. Como ela continua tendo trabalho dentro de casa, ela não perde a identidade. Ela não precisa mais justificar, porque ela para de trabalhar externamente, continua um trabalho que ela já fazia dentro de casa, que a mulher nunca para, né? Ela continua aquele trabalho dedicando um pouco mais de tempo para aquele trabalho. Então, o que se recomenda, as pessoas, os técnicos recomendam, para quem para de trabalhar numa profissão, que ele continue, ele pode continuar na profissão dele, quer dizer, se ele é eletricista, ok, para ir trabalhar, ele pode procurar uma instituição de caridade, que são tantas aí, né? E se for como voluntário, como eletricista lá.
Ainda que seja um dia por semana, meio dia. Pronto.
Ele, né? Fala: ó, eu sou eletricista, estamos precisando de alguma coisa, eu posso me dedicar uma hora aqui. Ele vai continuar sendo eletricista, né? Ele vai lá, e aí só que por prazer, né? Ele não vai ser remunerado, vai ser por prazer. E aí ele vai sentir, se ele nunca fez isso, às vezes tem gente que nunca fez, né? Se ele nunca fez, ele vai ver que o maior prêmio que ele recebeu até aquele momento é aquele muito obrigado que ele vai receber daquele outro grupo de voluntários, também que está ali voluntário, e fala: puxa, como você foi bem-vindo aqui, como você resolveu. Aí aqui ele vai crescer e ele vai criar hábito e vai continuar trabalhando.
Né? Mas eu tenho uma pergunta, se me permitir. Uma pergunta para o Sérgio, né? Ele só faz pergunta para nós, né? Vamos fazer uma pergunta para ele, né? Mas, Sérgio, nessa história toda, as pessoas que trabalham muito não têm direito ao descanso? Não têm direito a descansar?
Tem direito, sim. A pessoa que trabalhou 35 anos, que trabalhou 40 anos, pagou direitinho a previdência, enfim, que atendeu todos os requisitos, ela tem direito de pegar e continuar e simplesmente parar de trabalhar. Mas São Paulo nos diz que nem tudo que me é lícito é bom, né? Então, você simplesmente parar de trabalhar não é exatamente uma coisa que seja boa para você. Tem dois aspectos aí que são importantes a gente lembrar. O primeiro é que tem um dito popular que diz que mente vazia é oficina do capeta. Por quê? Porque quando você está com a mente vazia, você está sem produzir nada, você começa a pensar besteira. Você começa a se preocupar com uma série de coisas que antigamente você não tinha tempo para se preocupar com elas. Tem um outro aspecto também que é, nesse momento, você pode reparar, as pessoas que param de trabalhar, elas ficam doentes. Por quê? Porque na nossa vida, e nós todos aqui trabalhamos, né? Na nossa vida diária, a gente está sempre numa correria, está sempre naquele, numa série de problemas para resolver e tudo mais. A gente muitas vezes não tem tempo de pensar na doença. Às vezes a gente tem uma dorzinha de cabeça e a gente toca o barco para frente, vamos fazendo. A pessoa, quando para de repente, ela começa a reparar nessas coisinhas. Quantas pessoas que todos nós conhecemos, que logo depois que se aposentaram e não fizeram mais nada, não acabaram morrendo alguns meses depois ou poucos anos depois. E o contrário também é verdadeiro. Aquelas pessoas que permanecem trabalhando, que mesmo aposentados permanecem trabalhando, quantas delas não vão adiante sempre com força? Nós temos alguns exemplos muito próximos. Na nossa casa nós tivemos um grande exemplo que era o nosso Vonali, que trabalhou até enquanto teve força.
87 anos.
E era um,
88, mais precisamente.
E era um negócio fantástico. Quer dizer, são essas pessoas que você vê que vão em frente e continuam produzindo. Respeitado a sua condição, respeitado inclusive o direito dele descansar, que todos nós temos direito de descansar, mas continua produzindo, continua sendo útil.
Eu quero lembrar aqui do Vonali, o seguinte: o Vonali, ele trabalhava até o momento em que ele podia, que ele pôde, né, Marinho? Marinho lembra bem que ficou parado que um mês, que quando ele estava já em condição física totalmente debilitado, porque antes disso ele trabalhou em todos os 87 anos da vida, né?
Exatamente. Agora eu tenho uma pergunta para você, Toribio. A gente está falando muito em aposentar e continuar trabalhando, né? O que que significa continuar trabalhando após a aposentadoria? Significa que a gente deve arrumar outro emprego?
Então, você definiu no início aí aposentadoria, o trabalho como toda ocupação útil.
Eu não, os espíritos.
Os espíritos, mas a definição é muito boa, né?
Com a qual concordo. Muito boa, né?
Então, olha só, o que significa dizer que se você está em ocupação útil, se você se aposentou da sua vida profissional, você não vai mais exercer a sua vida profissional e você pode continuar uma ocupação útil, significa que você está trabalhando. Isso mostra que o parar de trabalhar, simplesmente parar de trabalhar, deixar de fazer qualquer coisa, ficar em casa de braços cruzados, não fazendo nada, você não vai estar gerando coisas boas. Então, o trabalho, ele faz parte da vida das pessoas. Na hora em que elas param de trabalhar profissionalmente, na sua profissão, vai fazer outras coisas, vai lá numa casa religiosa, vai na sua crença religiosa, no centro espírita, vai fazer um trabalho voluntário, vai fazer um trabalho de assistência, vai fazer um trabalho para a comunidade, um trabalho que envolva a pessoa, que ela possa continuar produzindo alguma coisa útil para a comunidade. Está todo mundo querendo falar aqui. Marinho, você queria falar?
Eu acho que nessa linha eu queria relatar um outro caso real daqui da nossa cidade, aqui no bairro Valparaíso. Eu nem sei se essa pessoa ainda está viva, né? Mas há muitos anos atrás, um senhor que se aposentou, ele queria, ao encontrar uma ocupação útil, queria encontrar fazendo alguma coisa que fosse... E ele passou a fazer pipas para as crianças. Então as crianças iam lá, levavam o papel e ele produzia as pipas. E ele ficou conhecido no bairro, porque qualquer criança que ia lá levava o papel e fazia uma pipa para aquela criança. E bonitas, né? E as crianças ficavam felizes, ficavam alegres com... E voluntariamente, né? Quer dizer, sem sair de casa, ele encontrou, ficou conhecido e ganhou uma outra identidade. Era o homem que fazia as pipas para as crianças.
E é nesse sentido que eu gostaria de ressaltar uma coisa. Continuar trabalhando não significa continuar trabalhando para os outros. Eu posso continuar trabalhando para mim mesmo. Eu, por exemplo, posso, depois que me aposentar, começar a me dedicar à pintura. Eu sempre tive vontade de pintar na minha vida e nunca tive oportunidade. Começo a pintar, estou tendo uma satisfação, estou tendo um prazer. E aí o produto desse trabalho, eu posso depois doar para uma casa, para fazer um leilão, uma rifa,
ou quem sabe abre assim. Um ateliêzinho, gera emprego para outras pessoas, arruma uma renda extra, né?
Eu posso estudar, fazer uma coisa que, por exemplo, nunca tive oportunidade, eu posso pensar em crescer espiritualmente, começar a me dedicar um pouquinho à minha melhoria. Quer dizer, o trabalho não é necessariamente trabalhar para os outros ou para alguém, mas é, insistindo, é ter uma ocupação útil, útil inclusive para si próprio.
Olha, nós temos, você falou uma coisa importante aí, que é o continuar a estudar. A gente tem visto as faculdades da terceira idade, as pessoas, os grupos de senioridade, universidade sênior, o nome que tenha isso, mas aquelas pessoas que depois dos 40, 50 anos de idade voltam para os bancos escolares, mas não é para fazer um curso superior, regular, vão lá para ter convívio, aprender coisas na universidade. Você precisa ver isso, eu vejo com muita frequência, esse povo, essas pessoas, esse grupo de pessoas, 40, 100, 200 pessoas, a felicidade deles estampado nos olhos deles. Vocês precisam ver o que eles produzem, obras ali de arte, né? Coisas temáticas, eles levam café, bolo e fazem como...
Estão desenvolvendo capacidades, sentimentos...
Vão visitar outras comunidades, fazem viagens... Fazem viagens para o interior de São Paulo para conhecer outras comunidades, outras culturas. É uma coisa.
Estão desenvolvendo suas inteligências, estão crescendo como espíritos. E são exemplos para outros. Tudo isso é trabalho.
As escolas fazem isso praticamente sem custo algum. É uma coisa excepcional.
E mais do que isso, são coisas que a gente não perde nunca, que a gente vai levar para o outro lado. E é importante a gente ter essa visão da eternidade. Então, aquilo que eu estou trabalhando no material, isso vai ficar aqui. Aquilo que eu produzi materialmente, isso vai permanecer aqui na matéria. Mas aquilo que eu adquiri, seja a nível de desenvolver sentimentos, seja a nível de desenvolver um conhecimento, de desenvolver o intelecto, isso eu levo comigo pela eternidade. Nós somos espíritos eternos e nós precisamos nos preocupar com isso. É fundamental isso que você falou, Turíbio, porque muitas vezes a pessoa tinha vontade de estudar uma determinada coisa e não podia em função de seus compromissos materiais. E chega nesse instante a grande oportunidade que ele tem. E isso é aquisição para a eternidade, para o espírito eterno.
7h49, Marinho, Hélio.
Eu tenho, queria compartilhar com vocês, hoje é dos casos aqui, né? Compartilhar com vocês um outro caso de um colega de profissão que aposentou-se legalmente após os seus 30, 35 anos de trabalho, e ele decidiu voltar para os bancos escolares. O exemplo do Toríbio me fez lembrar deste caso, não é? Ele retornou aos bancos escolares, está se graduando em direito, agora já praticamente com seus 65 anos de idade, e o desejo dele é, com a graduação dele em direito, passar a servir voluntariamente nas comunidades pobres, né? Ou seja, ele está se dedicando 4, 5 anos para conquistar uma nova profissão, porque é totalmente diferente do que ele fazia antes, né? Mas com essa condição, ele vai passar a advogar voluntariamente em favor das comunidades pobres, dentro da velocidade, dentro do tempo que ele quiser dispor para esse tipo de coisa, né?
É porque Jesus, é que nós não entendemos a mensagem ainda, nós a humanidade, né? A mensagem Jesus deixou, falou na parábola dos talentos, né? E Paulo falou também nas suas epístolas. Se nós fizéssemos, desde tenridade, né? desde que começássemos no mercado de trabalho, tivéssemos tido a ousadia, né? De trabalhar naquilo que nós gostássemos, né? Nós teríamos sido felizes o tempo todo, né? Teríamos produzido muito mais do que produzimos, e o trabalho não teria sido para nós um castigo, não teria sido para nós uma obrigação, teria sido eternamente um prazer. E as pessoas só descobrem isso quando elas relaxam, né? Quando elas relaxam e falam, eu não preciso mais trabalhar, eu vou fazer o que eu gosto. Aí ela está trabalhando, produz mais do que produzia e com prazer.
E o destaque, né, neste seu exemplo, velho, é a perspectiva da espiritualidade, que nós não podemos também deixar de enfatizar, não é? Porque como nós somos espíritos eternos, nós somos predestinados à evolução, atingimos um dia a perfeição. Todas as experiências, todas as vidas que nós temos, as nossas encarnações aqui nesse planeta, os períodos erráticos entre uma encarnação e outra, todas essas são movimentos, são experiências que redundam no nosso crescimento espiritual, redundam na capacidade de nós estarmos trabalhando pela nossa perfeição. Então, essa perspectiva de continuidade, além da utilidade em si, da vida material presente, ela mais do que tudo está sendo útil para nós mesmos, né? À medida que nós estamos crescendo. Então, essa perspectiva do trabalho na grande dimensão espiritual como um movimento constante de crescimento, um movimento constante de progresso, né? Nós podemos dizer. O Toribio nos lembra aqui um outro exemplo, né? O caso do seu Nemésio, que é um colaborador deste programa de rádio, que com alguma frequência ele é convidado e atende de muito bom gosto a sua participação aqui. Aos 88 anos de idade, ele está aqui presente nos ensinando coisas. Está aqui presente respondendo perguntas, trazendo sua experiência de vida, colocando o seu conhecimento a favor daqueles que queiram ouvir. Olha que trabalho maravilhoso, né? E eu faço com muita felicidade, eu faço com muita alegria, né?
Aliás, é uma das... Trabalha e trabalha diuturnamente. Sábado, 6 horas da tarde, estava trabalhando fisicamente lá no centro, no Fraternidade.
Não, e o interessante, uma das coisas que destaca muito o Sr. Nemésio, é que com tudo isso, ele faz com um toque de alegria e de um humor, refinado, né? Que contagia todos que estão em sua volta. Olha que trabalho maravilhoso.
Um abraço para ele e para a Neuza, com certeza está na nossa audiência. Estamos recebendo aqui um e-mail do nosso ouvinte Luiz Carlos Marasco. Um abração para você, Luiz. Ô Luiz, eu quero avisar você, você mandou um anexo para a gente aqui, mas pelas normas de segurança dos sistemas de internet aqui da rádio, a gente não consegue abrir o seu anexo aqui. Então a produção está informando aqui que vai abrir o seu e-mail a hora que terminar o programa e depois nós vamos falar, vamos dar uma resposta para você aqui, talvez até por e-mail mesmo, tá bom? Um abração para você, Luiz. Continua a nossa audiência. Hélio, queria fazer um comentário.
Não, ainda dentro desses exemplos, tem um senhor lá no meu bairro, agora até ele está adoentado, não está podendo fazer. E sabe o que ele fazia? Depois que ele aposentou, ele gostava muito de comércio. E quando ele voltava, ele vinha com as ofertas, porque o que estava em oferta no Jumbo, na Coop. Ele entregava o papel para as donas de casa, a vizinha lá. Ele vinha e entregava, olha, vai aqui que o café está barato, vai ali que o arroz está barato. Ele vinha. E aí chegou um tempo, uns dias, que as mulheres ficavam esperando ele voltar. Ele descia por volta de umas 10 horas da manhã, ele estava de volta com as ofertas do dia. E ele passando as ofertas, entregando para o pessoal. E ele era esperado avidamente o seu retorno do comércio, porque ele foi ver as ofertas e se transformou num jornal ambulante, né? Jornal ambulante informando para as pessoas que estava barato. Quer dizer, hoje está doente, está fazendo falta.
A Jacira do Rude Ramos, Jacira, um abração para você. A Jacira sempre na nossa audiência e está fazendo um comentário interessante. Ela está impossibilitada de andar, mas disse-nos que trabalha pensando no bem de todos e rezando por eles. É isso aí, Jacira. Esse é o tipo de trabalho que você encontrou e que o mundo valoriza, com certeza. Estamos chegando aqui já nos minutos finais do Semana da Boa Nova, mas tem algumas perguntas que nós não podemos deixar de fazer aqui. O que acontece espiritualmente com as pessoas que param de trabalhar muito cedo, hein, Sérgio? E ficam ociosas, não fazem nada.
Sabe aquela história da água parada? A água parada, ela acaba ficando ruim.
E suponha que ela tenha capacidade ainda para trabalhar.
Né? É, a gente tem que pensar muito nisso. A água parada, toda energia parada, toda energia estagnada, ela acaba ficando ruim. A cultura oriental, inclusive, tem uma visão das doenças. O Doin trata muito disso, que o Doin diz que a doença é causada pela energia estagnada. E tem muito a ver com essa história. O homem, quando para e ele tem condição de produzir, ele está estagnando uma energia. Ele está estagnando, inclusive, os talentos que Deus deu para ele e que amanhã será cobrado nele. A gente não pode esquecer da mensagem evangélica dos talentos.
Lembrando... É só você gessar um braço. Aquele que ficou gessado depois de 40 dias, ele está fino. O outro está normal, é que ele ficou parado e afinou. Afinou, isso acontece também com a mente. Né?
E a gente diz assim, né, o trabalho voluntário, não remunerado, traz uma vantagem enorme para quem faz, que é a vantagem de estar útil e se sentir bem, inclusive fazer o bem para a comunidade. E lembrando que nós temos aquelas pessoas, né, daquele amigo, que junta potinhos para pomada. O Sérgio está lembrando muito bem aqui, para pomada do vovô Pedro, como exemplo de trabalho. Está aí trabalhando, fazendo junção, juntando potinhos. Nós chegamos no instante final aqui do Semana Boa Nova, não temos mais tempo, infelizmente. O Hélio está louco para falar aqui, mas não tem mais tempo. Nós estamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje.
Uma boa semana para você, ouvinte. Com muito trabalho.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte. Semana Boa Nova.